Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes de começar as dicas, eu quero te convidar para conhecer a nossa campanha lá no Apoia-se. É só acessar o apoia.se/combo, escolher o plano que mais combina com você e nos ajudar a trazer cada vez mais programas divertidos, informativos e legais. Então, acessa lá apoia.se/combo e venha fazer parte da nossa família. Agora sim, se liga na sua TV. Na Semana Universal TV, a gente vai ter na segunda, hoje, às 21h30, Chicago Med com um acidente de carro revelando um garoto com grandes problemas. Em seguida, Chicago Fire tem um caminhão novo e o preço dele, né, gente? E Chicago PD tem Burgess tentando achar uma garota vendida. Gente, uma garota vendida, que tenso! Na terça, às 22h, em Law & Order SVU, a festa de aposentadoria do Capitão Tucker termina em vários suicídios. Ai, gente, credo, que horror! A festa que termina com um monte de suicídio. Muito tenso isso, né? Em seguida, FBI tem um empresário acusado de assédio morto. Na quarta, estreia FBI Most Wanted, com um médico em fuga, às 23h. E na quinta, às 22h, Magnum e Higgs localizando a assassina víbora. E nas estreias da semana, a gente tem, dia 3, terça-feira, designers de vários programas diferentes do Discovery Home and Health se juntam no Mulheres à Obra, uma competição de reformas e design, que estreia às 22h. São quatro apresentadoras de programas de reformas lá do Discovery que vão se juntar. Não vão se juntar, não. Cada uma vai receber uma casa recém-construída, igual, mesma planta, igualzinha, novinha em folha, e elas vão transformar. Elas têm 4 semanas para cada uma transformar uma casa, dar uma personalidade à casa, sua personalidade. E no final, quem vai julgar a casa mais bacana, e, enfim, vai ser o Drew, do Irmãos à Obra. Poderia ser uma mulher, né? Pra poder julgar, pra ficar mais assim, mas tudo bem. Já é alguma coisa. Então, se você quer ver as mulheres colocando a mão na massa aí, nessa competição, né? Mulheres à Obra, é só se ligar lá no Discovery Home and Health às 22h. No dia 7, sábado. No sábado e domingo, Universal TV fará maratona de Law & Order, SVU e FBI, pelo Dia Internacional da Mulher. Nos 2 dias, as maratonas começam às 19h30. E no domingo, dia 8, estreia de Abandonados a Supercães, com Nate Schomer e Lara London, que são treinadores de cães especializados em trabalhar com cachorros de abrigos, né, para que possam ajudar pessoas com deficiência ou necessidades emocionais. Lá nos Estados Unidos tem muitos, né, esses abrigos, né, eles recolhem os cachorros da rua, levam para o abrigo, dão um trato e eles ficam lá, aguardando que alguém vá adotá-los, né? E esses treinadores, eles vão nesses abrigos, dão uma pesquisada nos cachorros com potencial para ajudar pessoas com deficiência de mobilidade, né, deficiência física ou mental, alguma coisa assim, né, que o cachorro possa ser mais que um pet, mais do que uma companhia, um cão de serviço, né? Por isso que é o super cão, porque ele tem que ser temperamento de boa, tem que ter porte, tem que, né? Não querendo desmerecer os cachorros, eu amo os cachorros, mas não pode ser qualquer cachorro. Por exemplo, a Lana, aqui, a Beagle daqui de casa, coitada. Você chega perto dela, ela arruma um escândalo, ela late, ela espanta a vizinhança inteira. Ela é um doce, mas ela não aprende, ela não faz, ela não sabe? Então, tem que ser cachorro que eles olham com olho clínico. Amo esse trabalho, né? E se eu pudesse, eu trabalharia com cães abandonados para sempre. Então, se você quer dar uma conferida aí no trabalho desses treinadores, é só se ligar no domingo, dia 8, às 11h10 da noite, no Animal Planet. Renovações e cancelamentos. Hawaii Five-O terminará na 10ª temporada. O último episódio vai ser duplo e vai ao ar no dia 3 de abril. E chegou a hora da gente rebobinar. No dia 2 de março de 91, terminava o programa infantil Bozo. E eu não vou fazer piada com isso, porque eu acho uma tremenda falta de respeito com uma figura tão importante como o palhaço Bozo, que marcou a minha infância. Eu assistia quando eu era pirralha. E é isso. Mas vamos ao programa. Todo mundo conhece o Bozo, né? O Bozo, palhaço, aquele do SBT. Que é o personagem original foi criado na década de 40, lá nos States. E o SBT comprou os direitos de exibição, os direitos para poder criar o seu próprio Bozo. E reza a lenda, mas eu acho que isso... eu acho que é lenda mesmo, mas eu ouvi em algum lugar, né? Que o próprio Silvio queria ser o Bozo e a galera falou, não, é melhor não, vamos contratar um ator, né, pra fazer lá as brincadeiras com as crianças, porque senão, a frase, eu não lembro quem disse, mas a frase era mais ou menos assim, se você botar roupa de palhaço, nunca mais você coloca o terno na sua vida, né, e assim foi feito. O que a gente tem de história mesmo, né, é que o programa estreou no dia 15 de setembro de 1980 e quem assumiu o primeiro papel de Bozo foi o Vandeco Pipoca, que foi escolhido pelo dono da franquia, né, o Larry Harmon. Ele falou, não, esse aí. E o programa foi um enorme sucesso. Tinha auditório e aí tinha brincadeira com as crianças, né, que ficavam brincadeiras ao vivo, assim, né, com as crianças que estavam lá e tal. Depois, com um sucesso enorme, o programa foi se estendendo, foi se ganhando mais espaço, né, dentro da grade do SBT, e aí precisou se contratar mais bozos. Eu vi uma entrevista, eu acho que foi do Luiz Ricardo, falando que havia um revezamento de bozos, porque o programa ficava muito tempo no ar e um ator só não daria conta. E ele conta que tinha assim, a briga de egos era algo surreal. Que um certo dia ele foi lá por essas coisas de, né, o meu bozo é melhor que o seu. Ele meteu uma porrada em um dos outros atores. Ele não disse qual, mas que ele sentou o pau em um dos bozos. Cara, deve ter sido uma cena surreal. Os dois vestidos de bozo, que um tinha saído e o outro estava entrando, era, né, a hora do revezamento de bozos. Os dois brigaram, caíram no pau e ele saiu batendo aquele sapato, foi lá na direção, falou, ó, matei um bozo, vocês vão lá ver o que deu. E para surpresa de todos, até dele próprio, ele não foi mandado embora, eu acho que nem o outro bozo. Mas as histórias do Luiz Ricardo são sensacionais, né? Eu vi uma entrevista dele contando algumas coisas da época de Bozo, e essa foi a melhor, né? Eu adorava assistir o Bozo, eu praticamente nasci junto com o Bozo aqui no Brasil, e foi né, programa de infância, assim. Eu me lembro que tinha um programa de rádio na época, lá na década de... não importa, e que você ligava para ganhar, e toda vez que tinha sorteio de coisas do Bozo, eu ligava, eu pedia para minha mãe ligar. E aí a gente conversava com a apresentadora lá do programa. Cara, eu ganhei assim, vários discos do Bozo, bola, uma bola de jogar, assim, né, que eu adorava e tal. E uma vez teve um supermercado, que hoje em dia é supermercado extra aqui no Rio, que eu não lembro o dia do que, mas eu lembro bem que eles contrataram um Bozo fake, que pra mim era o Bozo, não importa, se era um cara fake, com uma fantasia tosca, que pra mim era o Bozo perfeito, pra fazer brincadeira com as crianças. Eu queria ir lá, fui, me acabei de brincar, eu era bem pequena, eu queria ficar perto do Bozo, queria brincar com o Bozo, enfim. Eu era fã, gente, confesso que eu, pirralha, era fã do Bozo. Hoje eu confesso que palhaços, não vejo muita graça em palhaços, assim. Acho que o único palhaço que eu gostei na vida mesmo foi o Bozo. Né? Eu acho bicho sem graça, sabe? Assim, não é porque eu tô ficando velha, mas desde que eu fiquei um pouco mais velha do que a época que eu assistia o programa do Bozo, né? Mas voltando, aqui no programa teve algumas, como é que eu vou dizer, algumas fases, né? No começo era com a auditória, tinha o circo, aí tinha lá o como é que fala? Os outros personagens, a vovó Mafalda, o Salsi Fufu, que era sensacional, gente. Eu gostava do Salsi Fufu, Papai Papudo, enfim. Bozolina depois entrou, acho que a Bozolina era uma voz. Depois acho que ela ganhou um corpo, mas acho que era tipo uma voz que falava com o Bozo, enfim, e o tema de circo, né? Depois virou meio que um Bom Dia e Companhia, só com o ator, né? Só com o Bozo e as crianças ligando lá para poder participar daquelas brincadeiras. Não tinha PlayStation na época e elas ganhavam lá algum brinde. Depois, aí voltou o auditório e tal. Mas continuava também as ligações por telefone. No fim, o último formato já no finalzinho da década de 80, né, começo de 90, tentaram resgatar essa coisa do cenário original, com as brincadeiras e com os personagens. Né, e aí, em 1991, o dólar ficou muito alto, graças ao Collor. Não foi viável a renovação de contrato do programa e a vovó Mafalda ocupou o lugar aí apresentando desenhos. Houve em 2012 uma tentativa de voltar com o programa do Bozo. Foi muito engraçado, porque eu acho que foi o Luiz Ricardo, foi ele mesmo que... assumiu o personagem e, coitado, gente, logo na primeira música, eu assisti isso no YouTube, por um acaso, caiu na minha nos meus favoritos, meus indicações para você assistir, né? Eu falei, ai, gente, vou dar uma chance, vou assistir isso aí. Coitado, ele parecia eu quando acabo de fazer esteira, sabe? Ele não conseguia falar depois de cantar a primeira música com as crianças, tipo assim, né? Fiquei imaginando que se o programa tivesse vingado, que ia ser um pouco complicado, né? Enfim, foi ele, a Priscila e o Yud, o Bodhi e companhia, tava bombando, e eles meio que deram aquela força pro programa do Bozo recomeçar. Até durou alguns meses, mas depois acabou não dando certo, e com, de novo, a culpa do dólar alto, não ficou viável a renovação, e em 2013, sei lá, tipo um ano só, acabou de vez o programa do Bozo, a segunda tentativa, né, gente? E é isso, né? Eu acho que todo mundo tem uma boa lembrança, pelo menos quem tem por volta dos 30 ou até mais, do Bozo nas suas manhãs e tardes, e tinha época que o Bozo ficava praticamente o dia inteiro, né, no ar e ao vivo. né? Eu sou uma delas. Ainda tenho os discos do Bozo aqui, meio rasgadinho, meio arranhado, mas ainda existem. Assim, né? Não posso deixar, pelo menos, de comentar que um dos intérpretes do Bozo, que pra mim, no meu coração, assim, na minha. O que mais me marcou foi mesmo o Luiz Ricardo, o intérprete favorito. Mas a gente teve aí o Arlindo Barreto, que se envolveu com drogas e ia apresentar o programa doidão, tipo, sabe, cheiradão e o nariz sangrando e lá e contar as histórias. Que teve até a vida dele virou filme, né? Que, claro, eles não podiam usar o nome Bozo. E aí eles mudaram aquele filme com o Vladimir Brista, né? O filme era Bingo, o rei das manhãs. E contando um pouco da história do Arlindo Barreto, né? Esse filme foi, né? Eu lembro que na época de pré-produção e de estreia fez bastante, bastante barulho. E contou também um pouquinho dos bastidores desses programas infantis exibidos na década de 80. Vale a pena dar uma conferida, se você quer acabar com a sua infância, né? E como aqui a gente fala de coisas que já foram canceladas, eu comecei agora, porque eu só assinei agora, a assistir aquela série The Tick. A gente já falou dela aqui quando ela ia estrear a segunda temporada, se eu não me engano, mas a gente chegou a comentar dela aqui. E ela é da Amazon, né? E agora que eu resolvi assinar a Amazon Prime, ela veio como indicação e eu me lembrei, falei, vou ver qual é. Claro, a série já foi, o último episódio foi ao ar passado, em abril, mas eu tenho boas lembranças do desenho, assim, né? Eu gostava de assistir o Tick, ele era o super-herói que eles achavam fantástico, assim, ele era o cara, ia salvar o mundo, e enfim, porque o ambiente da série, do desenho, que foi inspirado nos quadrinhos, mas como eu não li os quadrinhos, a minha referência é o desenho que passava, mas provavelmente no SBT, né? SBT passava esses desenhos esquisitos. E a série é uma grande piada com essa coisa de séries de super-heróis, e tem todos os clichês, bem exageradão, assim, os vilões, é tudo bem exagerado, tudo bem louco, e assim, a série é pra você rir, e vai com a mente aberta, vai pra passar o tempo, não vai esperando coerência, várias referências, várias piadas, várias coisas, sabe aquelas piadas de timing rápido, assim, né? É bem divertido, então eu recomendo. E se você quiser recomendar também alguma série, deixa um comentário pra gente dizendo uma série ou programa de TV, novela, qualquer coisa, a gente comenta qualquer coisa pra gente assistir e dar opinião. É só deixar um comentário dizendo aí o que você gostaria que nós comentássemos aqui no Guia de TV. E é isso, semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.